estado do Paraná empenhou 4 bilhões e 400 milhões de reais em investimentos entre janeiro e agosto deste ano. Desse total, 2 bilhões e 100 milhões serão destinados a obras de infraestrutura por todo o estado. Entre estas obras, claro, a construção da ponte de Guaratuba, que segue a todo vapor lá no litoral, também a continuidade da duplicação da Rodovia dos Minérios no trecho entre a capital e o município de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Também as melhorias na PR-317, 317, entre Maringá e Iguaraçu. Para falar mais sobre estes investimentos, nós recebemos aqui no estúdio da CBN Curitiba o secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara. Secretário, muito bom dia, boa quinta-feira e obrigado por atender o convite da CBN.
Bom dia, Piquete, bom dia aos ouvintes da CBN Curitiba, prazer estar com vocês. Chuvas bem-vindas, tá? Na previsão do tempo do nosso amigo lá do CIMEPAR, que eu ajudei a criar em 1994. Por quê? Porque nós estamos acabando um ano bagunçado na economia.
Sim.
Perda de safra, etc., mas o restabelecimento mesmo num quadro de Laninha, quando a água lá esfria e chove menos aqui no sul e chove mais lá para o norte do Brasil, que está precisando muito, rios secos. Mas isso ajuda a recompor uma parte da base da nossa economia, né? E a Conab acabou de divulgar na última terça-feira a previsão da safra 24-25, né? Mostrando a recuperação. Esse ano é um ano ruim, o Brasil está colhendo 295 milhões de toneladas de grãos e deve chegar, se tudo correr bem, vai correr, 320, 322 milhões, que é o caminho que o Brasil está perseguindo para chegar ao fim dessa década, mais ou menos com 400 milhões, que é o nosso potencial, só usando tecnologia. E aí, reforça a nossa base econômica, claro. Reforça a capacidade, inclusive, de arrecadar tributos, né? Porque isso é a base que nos permite destinar mais recursos para fazer investimento. Veja, nós temos uma visão clara, a nossa vida é composta de várias necessidades, a população tem, então nenhum serviço público do Estado do Paraná deixa de ter dinheiro, recebe a sua cota para fazer um bom serviço, mas o nosso esforço na gestão do governador, da minha, da equipe, é destinar a devolver os tributos que nós pagamos, ICMS, IPVA, ITCMD, taxas, etc., na forma de mais investimento. Porque o investimento, você sabe, ele ajuda a melhorar a realidade, ele transforma a realidade. Então, não é à toa que nós nos tornamos talvez o estado mais equilibrado do Brasil, né? Paraná tem uma condição fiscal legal hoje, esforço, segurar gasto para botar mais dinheiro para investimento. Então, por isso que quando a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou agora em setembro, fim de setembro, começo de outubro, os dados dos primeiros 8 meses do ano, mostrando o Paraná como o terceiro estado que mais investiu, mas o estado que mais fez investimento crescer. Nós somamos, adicionamos 2 bi. E aí vem obras importantes, sim. Para que é isso? Bom, nós estamos equipando com dinheiro, por exemplo, da venda da Copel, que era um ativo bom que o estado tinha, não deixando gastar isso em porcaria, né? Em coisas que não duram. Então, nós equipamos a parte da nossa polícia militar com equipamentos mais pesados, né? Nós destinamos uma parte para fazer o novo terminal de Londrina, de ônibus tão importante para a segunda cidade do estado do Paraná. Nós destinamos uma partezinha pequena para reforçar a política de habitação popular do Paraná. Vamos fechar esse ano, concluindo nesse mandato, com quase 100 mil casas construídas, né, para a população mais pobre do Paraná. E estamos destinando muito, muito dinheiro para fazer investimento. Então, a Rodovia dos Minérios, que liga Curitiba, Almirante, que vai para Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Rio Branco do Sul, onde tem toda uma estrutura, tem gente morando, né? Tem serviço, mas tem uma indústria pesada de calcário, de cimento, etc. Então, nós estamos concluindo uma etapa e estamos alocando mais 450 milhões para continuar essa obra que é em concreto, tá? Uma obra em concreto, dura mais, requer menos manutenção.
Como é que está essa primeira etapa?
Está na reta final, já tem um projeto aprovado para fazer mais 8,3 quilômetros em direção a Itaperuçu. E o nosso objetivo é chegar em Rio Branco do Sul. Só ali, se for fazer, vai gastar uns 900 milhões de reais. Rio Branco do Sul, que deverá receber proximamente mais uma cimenteira, mais uma indústria, um investimento bilionário de mais de 3 bilhões de reais de investimento. Bom, uma obra importante no contexto, assim como estamos destinando 390 milhões, é uma notícia nova, para fazer um novo contorno de Curitiba. Você que transita pelo contorno sul, sabe o caos que é. Na concessão, ele vai receber mais duas pistas a cada lado, o atual contorno. Mas nós estamos fazendo vamos fazer um novo contorno, ligando Fazenda Rio Grande e Araucária, por exemplo, para desafogar, para fazer uma relação mais direta entre o entorno da Grande Curitiba, que é ligando Fazenda a Araucária. Assim como nós estamos fazendo uma artéria importante do estado do Paraná, que é a ligação, veja, nós temos 3.368 quilômetros de PRs e BRs no modelo de concessão, setor privado operando.
Sim.
Dois lotes já concedidos, mais dois agora até o fim do ano e dois para o ano que vem. Então, isso está resolvido do ponto de vista do arranjo de fazer obras e ter serviço. Mas nós temos aí centenas de milhares de quilômetros de rodovias ou municipais ou PRs paranaenses que o estado está agindo. Então, pensa comigo aqui, quem sai de Guarapuava e vai até Campo Mourão, onde passam mais de 1.000 caminhões de carga por dia. Então, essa rodovia está sendo duplicada. Já saiu de Guarapuava, chegando no distrito de Palmeirinha, ela vai chegar até Turva, que é a cidade mais próxima, ela vai chegar em Pitanga, e ela vai chegar quase em Iretama, lá no Rio Muquilão. Então, ali tem um mega investimento sendo feito também. A 323, que corta lá no noroeste, que vai de Umuarama para Guaíra, ela está recebendo duplicação em alguns trechos importantes. O outro lado dessa rodovia de Guarapuava em direção a Pinhão, onde tem agrária, entre rios ali, a gente vai fazer a duplicação de Guarapuava até a ponte do rio Jordãozinho. Iguaraçu, Nossa Senhora das Graças, até o rio Paranapanema. Então nós temos um conjunto grandioso de obras de infraestrutura que é para aumentar, melhorar a eficiência do nosso sistema de transporte. Veja, desde o tempo de Juscelino Kubitschek, você não era nascido, né? O Brasil optou por um modelo sob rodas, caminhão. E ele é um sistema que, para curta distância, ele é mais eficiente, mas ele custa. Qual é o nosso principal negócio, além de sermos o segundo polo automotivo do Brasil? É produzir comida.
Sim.
E o preço que sobra para o agricultor é o que sobra de fato. Você pega Chicago, desconta, né? O que sobrar é dele. Quanto mais ineficiência nós tivermos nesse meio, menos sobra como renda efetiva para o nosso agricultor. Então, assim, nós duplicamos, triplicamos a safra, numa visão um pouco mais de 20, 30 anos, e as rodovias são praticamente as mesmas. Então, isso onera muito. Então, por isso, esse esforço de a gente fazer grandes investimentos. Tem o contorno de Pato Branco, que está no radar, tem um conjunto de 40 ou 50 obras importantes que estão sendo feitas e terá o ritmo acelerado. A gente pega uma parte do imposto que você, que eu pagamos todo dia na ICMS, pagamos no veículo, na moto, etc., e a gente destina. Mas nós temos um estoque de dinheiro, né? Produto da venda da Copel, produto da venda da Compagás, que eram ativos importantes, produto de economia pura e simples, né? Por isso que a gente tem orgulho de dizer assim, ó, estamos bem na fita. Uma das agências agora, a FIT, diz assim, olha, o Paraná é BBB+, nota boa, ou seja, é bom pagador. O Tesouro Nacional, se não estivesse em greve, já teria nos dado o que se chama CAPAG-A, ou seja, nota A, nota de bom pagador, o que permite a gente furar o teto de obter empréstimo, por exemplo, ou de baixar o custo do dinheiro, quanto se vai tomar emprestado o dinheiro para fazer obras e ações. E veja assim, então esse é um contexto legal do nosso estado, que pelo crescimento fantástico que apresentou no passado, ele se reposicionou, Piquete, como a quarta economia do Brasil. Passou lá o meu Rio Grande Amado de novo, ou seja, nós estamos num ritmo de crescimento melhor, graças a Deus, muita articulação, Esse ambiente econômico, esse ambiente político, mesmo no caos do sistema tributário que nós vivemos, que está mudando e tem data certa para mudar, agora está na Câmara Federal para votar a reforma tributária, nesse contexto nós temos sido felizes na atração de investimento.
Sim.
De 2019 para cá são mais de 280 bilhões de eu posso citar um monte de exemplos. Eu fico meia hora falando de exemplos bons de empresas que vieram, que se instalaram, que geraram oportunidades, que adensaram a nossa economia, para a gente minimamente mandar menos valor, menos carga com baixo valor, como montanha de soja, montanha de milho para o mundo, barato demais, para fazer isso na transformação dos alimentos, da madeira, de qualquer coisa. Então, esse é um desafio importante e, por isso, a gente, nessa visão mais estratégica da economia do Paraná, a gente está conseguindo ser feliz, ou seja, obter bons resultados, fazendo a nossa economia crescer, o que nos trouxe para uma taxa de desemprego, por exemplo, de 4,4. Isso em economia, eu sou economista, é quase o nível de pleno emprego, ou seja, alguém para contratar pessoas com qualificadas hoje vai ter que roubar de uma empresa. Para alguém tirar alguém da CBN aqui vai ter que pagar mais, é outra rádio. É isso que está acontecendo minimamente na economia paranaense. E a brasileira também acompanhou um pouco isso, porque a nossa taxa de desocupação hoje, 6,6 por aí, é uma taxa também relativamente baixa. Então, nós estamos com uma economia bastante assim, um pouco crescendo menos que o Brasil podia crescer, mas crescendo bem frente ao quadro que nós estávamos, né? O que é bom, porque acaba dinamizando, né? Gerando aí um fluxo interessante para a nossa população.
Secretário, já no âmbito nacional, né, o ministro Fernando Haddad rebola para fechar a conta do governo federal, propõe mais cortes nos gastos
50
públicos.
50 bi, ele falou ontem que vai ter que cortar, pois não tem jeito, não tem mais espaço, desculpe, não tem mais espaço para ele cavocar grana do bolso do contribuinte, não tem.
E como é que isso afeta o Paraná, secretário?
De diversas formas, assim, quando você tem a ânsia de buscar mais arrecadação e não cuida do gasto, você provoca aumento de juros, a Selic provoca inflação, a Selic vai ter que subir de novo, vai subir de novo para 11 cacetada, né? Isso encarece a dívida pública, isso leva o endividamento do Brasil para um nível de 80% do produto interno bruto do PIB, são coisas assim que afetam o ambiente econômico,
sim,
que torna hostil ao olhar de quem quer investir o Brasil, né? Embora o movimento recente americano de começar a baixar a taxa de juros lá, isso para nós torna mais atraente o título público do Tesouro Nacional, ou as pessoas comprar aqui ou investir aqui. Mas isso afeta a gente assim. O importante sempre na economia doméstica, na economia de um Estado, na economia de um país, é ter equilíbrio nas coisas. Pode ter ousadia, desde que haja fontes que não provoquem estragos na imagem, no ambiente, no azedume empresarial, na inflação repicando. Então, são coisas que devem ser feitas. Por isso que a gente fica feliz, assim, vamos sofrer um pouquinho mais? Vamos. Vai cortar a despesa? Tem que cortar. O pé não cabe mais no sapato do Brasil. Ou a gente faz isso, ou a gente vai ter volta da inflação, daqui a pouco vai entrar em recessão e as coisas não fecham.
Secretário, vamos falar mais um pouco de investimentos. O senhor já citou aí o novo contorno de Curitiba. Tem alguma expectativa para quando esses investimentos começam a sair do papel, projeto, enfim, e de fato esse contorno ser criado?
Essa é a continuação da Rodovia dos Minérios, está para licitar a segunda etapa, está o dinheiro destinado, carimbado, o contorno de Curitiba está aprovado já, é botar na praça a licitação. Eu não falei aqui a duplicação de Ponta Grossa Palmeira, Ponta Grossa Palmeira, que também já está em obra, já começou a obra, Ponta Grossa Palmeira. Pena que eu não trouxe minha listinha, porque é grande, sabe? É assim, nós temos um conjunto de grandes ações, mas não é só na infraestrutura não, viu?
Sim.
A gente está, por exemplo, reforçando o aspecto turístico do Paraná. Você sabe que Foz do Iguaçu é o segundo destino turístico de estrangeiro no Brasil. Foi feita lá a ponte, a nova ponte com o Paraguai, agora está sendo acesso, está duplicando a Rodovia das Cataratas, que é para facilitar o fluxo, ampliou o aeroporto, já pode atrair carga internacional, você deixa de pousar no Chile, quando vem da Oceania, pode pousar direto.
A ponte de Guaratuba entra nesse pacote também.
A ponte de Guaratuba, que está na nossa Constituição, que é tão sonhada, decantada, etc, etc, está em ritmo acima do que era esperado. nós estamos destinando dinheiro aqui para fazer Praia de Leste, Caiobá, vai ser duplicada. Já está autorizado fazer, por exemplo, Garuva até Guaratuba, até chegar lá. Então, são obras assim que a gente está fazendo. Muitas estão em processo apenas de contratação, mas a maior parte delas já está efetivamente em obras, né? E que a gente espera no tempo aí destinar. Veja, nós alocamos diretamente do Tesouro do Estado para o ano que vem 6,3 bilhões de reais para investimento. Vai ser só isso? Não, isso é muito grande, é uma grana. Eu não tenho esse saldo bancário, eu acho que você tem, mas eu não tenho. Não,
eu tenho o dobro disso.
O dobro disso. Então, assim, a gente vai pegar também todo o recurso da Copel, que foram 3 bilhões e 100 milhões, e vamos destinar para investimento, reforçando. Isso é estoque de dinheiro, tá? Então, tem um conjunto grande de obras que já estão no papel. Já estão em canteiro de obra, efetivamente, algumas. Outras estão em processo de contratação. E o que a gente vai fazer agora é, de fato, dar uma estilingada, dar uma crescida, uma acelerada no processo de dotar o nosso estado de boa infraestrutura. Mas eu falava aqui, por exemplo, nós estamos atraindo o Museu Pompidou. Nós vamos aplicar lá 250 milhões de reais, um reforço à capacidade de atrair e reter mais um dia o turista lá em Foz do Iguaçu. Por exemplo, ninguém tem na América Latina isso. Aqui perto, onde era a fábrica da Brahma, a gente vai construir uma fábrica de ideias, ou seja, deixar pulsar mais a capacidade de inovação da nossa economia. Mas aí dentro terá também um ambiente também muito favorável à cultura. Destinamos 50 milhões de reais para fazer todo um retrofit, né? Trocar o telhado, iluminação, a parte elétrica do Teatro Guaíra, né? Que completou ali uma idade já bem avançadinha. Precisava de... Então, nós estamos olhando com carinho todas as áreas onde há necessidade de investimento, 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 menos custeio, menos cafezinho, menos papel higiênico, um pouco menos cortando a unha todos os dias na parte de gasto corrente, né, de despesas normais, para destinar mais dinheiro para fazer investimentos no nosso estado.
9h49, eu instiguei a sua participação. Fernando manda mensagem aqui, secretário. O senhor citou um trecho lá de uma rodovia do litoral do estado. Ele quer saber, o Fernando, vai sair a estrada de Praia de Leste até Pontal do Sul?
Sim, senhor. Está na lista, está no pacote, Praia de Leste a Pontal. Dinheiro destinado, dinheiro já carimbado. É só uma questão de tomar... Essa é uma preocupação, tá? A gente tem que também encontrar bons empreiteiros, né? Que peguem a obra, toquem, né? E façam o serviço de qualidade. Ah, não falei para ti. Continua lá a duplicação e em concreto também, lá do Trevo do Horizonte, né? Que vai chegar lá em Pato Branco, já tá no trecho...
Sudoeste do estado.
Já tá no trecho, sim, sudoeste do Paraná, já tá no trecho Clevelândia a Pato Branco, a duplicação, né? Assim como vamos fazer... já está autorizado fazer, por exemplo, uma ligação de Pitanga até a subestação de Furnas, que é a subestação de Itaipu, que vai chegar lá no Portubá, na curva do Rio Ivaí, e que vai chegar lá em cima, em Mauá da Serra, onde ela encontra a 445, que está a nossa parte sendo finalizada. Você sabe disso, tem mais um trechinho que foi feito um acordo de leniência, que é a obrigação da antiga concessionária. Então, teremos Mauá da Serra Londrina totalmente duplicada, até que enfim, graças a Deus. Mas, por outro lado, quem desce para o Vale do Ivaí, né, de Mauá da Serra em direção à Pitanga, também terá ali uma duplicação, uma obra de qualidade, né, consistente, que desafoga todo esse trânsito aí maluco que nós temos diariamente de transportar grandes cargas sobre, claro, além do cidadão comum que viaja, dos ônibus, assim, a preocupação é que economicidade, fazer baratear um pouco e tornar mais competitiva a economia do estado do Paraná.
E aí o nosso ouvinte aqui pergunta, ouviu o Sudoeste, né? O Mário Augusto da Soller, que deve ser da região, ele pergunta ao secretário, e o resto do Sudoeste do estado, tem mais alguma coisa prevista?
Duplicação, dois vizinhos, a Francisco Beltrão, por exemplo, mais uma obra que estou lembrando aqui, está autorizado fazer duplicação, tem intervenções lá de Francisco Alves em direção à Palutina, tem lá do JS, lá perto de quem vai a Cafelândia, tem Palmitópolis, tem Toledo, a Assis Chateaubriand, também obra em andamento. No Sudoeste tem mais obras assim que eu estou lembrando de cabeça aqui. Então nós temos aí pelo menos 30, 40 grandes obras, né, que o Estado diretamente está fazendo, além, repito, dos 3.368 de BRs e PRs que nós já concedemos ou vamos continuar concedendo dentro desse desenho aí de trazer o setor privado para operar parte da nossa infraestrutura.
Já estamos quase, né, em 2025, não falta muito. E o que esperar do ano que vem com relação a investimentos? O que é prioridade no Paraná?
Já dei uma palhinha. Nós fizemos crescer para 6,3 do Tesouro. A nossa Sanepar, que tem que é a melhor empresa de saneamento do Brasil, premiada, reconhecida, ela tem a ousadia de antecipar a universalização da água, coleta e tratamento de dejetos. Não em 2033, como é da regulação. A gente quer trazer para 2028. Então, a Sanepar, que está investindo diretamente esse ano 2 bilhões e meio, vai investir 2 bilhões e 700 milhões no ano que vem em obras diretamente por ela ou na parte. Você viu que na B3 foram lá feitas as parcerias público-privadas e nós teremos também capital privado em muitas frentes do Paraná, especialmente na questão de coleta e tratamento de dejetos, que é muito importante para a saúde pública. Estamos atrasados no tempo, mas o Paraná aparece bem no mapa quando se compara com outros estados.
Secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara, conversou com você, secretário. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
Obrigado pela oportunidade e boa sorte lá para o time do Amarildo, né, do nosso ex-ministro, do Tejão, que estão discutindo aí Paraná fora, né, esse movimento salutar a favor do desenvolvimento do principal negócio do nosso estado e do Brasil, que é ser grande produtor de alimentos e fibra. Então, parabéns aí pela visão estratégica da CBN Curitiba.